Por isso fale a nós. Senhor, ensina-nos. Ó, Senhor, com o teu Espírito. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje. O irmão, fica em pé, irmão, por gentileza, para te conhecer. Seu nome? Edson. É daqui de Bauru mesmo? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Que você possa desfrutar conosco aqui na Palavra de Deus. Amém. É uma mensagem curtinha no domingo de manhã, no máximo aí uns 20 minutos, mas que possamos, você possa desfrutar junto conosco da Palavra de Deus. Amém. Seu nome? Como? Flávia. E você? Gabriele. Que Deus abençoe, é daqui de Bauru mesmo? Que Deus abençoe e que possa também, junto conosco, desfrutar da Palavra de Deus. Amém. Mais alguém? Senhor Jesus, glória ao Senhor, né? Nós vamos falar sobre administração e administração da igreja. Mas, irmão, se nós queremos aprender sobre administração e saber administrar as coisas, nós precisamos aprender com alguém que é excelente em administração. E sabe quem é excelente em administração? É Deus. Deus é excelente em administração. Jesus Cristo, excelente em administração. O tempo que ele esteve aqui, ele administrou de uma forma maravilhosa. E ele ensinou todos os aspectos, sabe? Eu vou falar um aspecto que nunca vi se citado aqui, mas ele até ensinou a poupar. Ensinou ou não? Até a poupar o Senhor ensinou. Às vezes nós achamos que poupar é colocar dinheiro no banco e guardar o dinheiro lá. Mas, irmãos, quando eu estou em casa, principalmente agora nessa época de crise que nós estamos passando, eu estou em casa, se eu saio do quarto e deixo a luz acesa, à toa lá, eu não estou poupando. Poupar não é só colocar o dinheiro lá no banco, não. Mas é saber administrar os recursos que o Senhor nos deu. Economia é aquilo que o Senhor nos dá. Mas administração é a gente distribuir as riquezas que o Senhor nos dá. E na vida da igreja é a mesma coisa. O Senhor nos dá tanta riqueza, riquezas insondáveis, que é Ele próprio dado para nós. Mas aquilo que Ele nos dá, nós temos que administrar. Na administração nossa, muitas vezes nós temos que mudar o rumo. Nós estamos indo aqui, poxa, vem mais para cá, traz mais para cá. Alguém aqui nunca passou por alguns momentos de caos na economia sua, doméstica? Isaías, capítulo de número, não precisa ler que eu vou só comentar, capítulo número 45, o verso 18, fala assim: porque o Senhor fez a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. O Senhor fez a terra para ser habitada. Mas aconteceu um caos, não é? E na administração nossa também muitas vezes é isso. Acontece alguma coisa que a gente parece que... E a gente aí tem que administrar a situação e acertar o rumo, não é isso? E aconteceu um caos com a terra, né? Nós conhecemos a história. E Deus teve que administrar aquela situação, né? Lá, os anjos louvando a Deus, eu acho que hoje o louvor foi muito excelente. Obrigado pelos irmãos que já colocaram o retroprojetor. Eu sei que vai cada vez aperfeiçoar mais. E é isso que nós precisamos, nos aperfeiçoarmos no louvor ao Senhor. E lá tinha um arcanjo que era aquele que comandava o louvor, mas de repente ele achou que precisava mais ainda. E sabe só o que, que ele queria? Vocês sabem só o que, que ele queria? Essa eu vou ler para vocês. É Isaías 14. Isaías 14, 14, fala assim: Lúcifer, ele fala assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Ele só queria ser semelhante ao Altíssimo. Não era mais do que isso. Irmãos, e Deus teve que administrar isso. Sabe o que ele fez? Ele criou o homem, né? Até Deus não desiste do homem. Os olhos de Deus estão sempre sobre a terra. Em Gênesis 1, o 2 fala assim: no princípio criou Deus a terra, né, todas as coisas. E depois fala assim: mas a terra tornou-se sem forma e vazia, porque os anjos, Lúcifer e mais um terço dos anjos, aqueles que acompanharam, foram lançados por terra. Mas a terra tornou-se sem forma e vazia. Mas ali no 2 mesmo continua: mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus não nos abandona. Pode você estar na situação que você está, mas Deus está pairando sobre você e olhando você. Aleluia. Senhor Jesus. E então, irmãos, Deus teve que fazer, reorganizar a administração. Teve que dar um novo rumo. E o novo rumo que ele deu foi criar o homem. Aliás, a gente fala criar o homem, foi fazer o homem. As demais coisas foram todas criadas, e se haja e houve. Mas no homem foi diferente. Deus fez o homem, ele fala: façamos o homem. Amém. Ele botou a mão ali, fez o homem. Amém. Aleluia. Isso é algo extraordinário, irmãos. Amém. É maravilhoso. Amém. Senhor Jesus. Amém. E sabe como que ele fez o homem? A sua imagem e semelhança. Amém. Por quê? Porque tinha alguém lá que quis ser semelhante. Ele falou: se eu vou fazer esse homem agora, a semelhança. Eu fazendo a semelhança, ele não vai ter mais essa ambição, porque já é. Entendeu? É algo maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus é algo maravilhoso. Por isso nós precisamos nos apegar a essa palavra. Senhor Jesus, ali na oração, né, do Pai Nosso ali, que a gente fala, oração dominical, o Senhor fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu não tem problema. Lá é louvor e louvor a Deus, mas na terra está o problema. E o desejo de Deus é que a terra, esse caos que se encontra, e até hoje se encontra nesse caos, porque a terra não está sendo administrada, ela está sendo administrada, o Ezra falou aqui ainda, pelo inimigo de Deus, e Deus quer restaurar essa terra. Então, ele teve que administrar esse fato, né? E o que Deus fez? Ele, como esse excelente administrador, que tem uma visão realmente de todas as coisas, ele então criou o homem, né? E o objetivo de Deus é que esse homem já reinasse, mas o homem caiu, né? A mensagem de ontem, o Silvio falou, tocou nesse ponto. O homem caiu, desobedeceu, e Deus falou: eu vou extinguir, né? O homem pecou, o meu espírito não vai permanecer mais para sempre no homem. E ele disse: eu vou, né, extinguir com isso. Mas graças ao Senhor, porque ele olhou ainda para a humanidade e teve um que achou graça diante de Deus, que foi Noé. Falou: ah, então agora através de Noé a minha administração vai estar resolvida, e eu vou prosseguir e vou estabelecer meu reino. Apenas numa pessoa, e Noé, que ele, né? Senhor Jesus. Mas o homem havia caído, o pecado tinha entrado. E este homem que foi feito a imagem e semelhança de Deus, que ela fala: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Senhor Jesus. Mas quer ver o que aconteceu, irmãos, após o pecado? Após o pecado, obrigado, irmão. Após o pecado, Gênesis, capítulo de número 5. O homem, então, que fora criado à imagem e semelhança de Deus, após o homem pecar, veja o que aconteceu. Gênesis capítulo de número 5, o verso de número 3. Fala assim: viveu Adão, aquele que havia, né, desobedecido a Deus, caiu no pecado. Fala assim, ó: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem. O homem, após cair no pecado, ele gera filhos. Mas de que forma? A semelhança e a imagem de Deus? A sua própria imagem, a sua própria semelhança. Todo ser humano perdeu a imagem e a semelhança de Deus lá no princípio, quando o homem pecou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, né? Que Ele, Cristo veio para nos tornar aquela imagem, recebermos novamente aquela imagem e semelhança de Deus. O espírito que estava mortificado foi reavivado quando nós cremos em Deus, Senhor Jesus. Mas nós vemos que Noé também, né, teve problemas. Noé também, a descendência de Noé, quis tornar-se independente de Deus, e o que eles fizeram? Uma torre. Levantaram uma torre para chegar até Deus, independente de qualquer coisa. Eu não preciso mais, né, de Deus, eu vou até Ele. E Deus, então, abandonou novamente, tratou com aquela situação e se voltou para um outro homem, Abraão. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão, ele é o chamado homem, ele é, né? O chamado homem da fé, foi chamado por Deus e é considerado homem da fé, né? Viveu pela fé, mas a descendência de Abraão não suportou e eles acabaram também descendo para o Egito, né? Desceram para o Egito. Mas daí o que Deus fez? Então, antes disso ele preparou, né, Jacó, para que através de Jacó, os seus 12 filhos, e ele investisse nesses 12, nas 12 tribos. Agora não é mais um só, não é só o Noé, ou só um só, mas agora é 12, e nesses 12 eu vou estabelecer o reino. Não conseguiu estabelecer o reino, nós conhecemos a história. Senhor Jesus, o que é que Deus fez? Ele falou, não tem jeito, eu vou... Ele fez com que o povo ali no Egito passasse 430 anos ali de dificuldade, de sofrimento. O Silvio tocou nisso ontem, né? Dificuldade, sofrimento. Mas, apesar deles abandonarem a Deus, não clamarem o nome do Senhor, o Senhor ainda continuava, né? Os olhos de Deus ali naquele povo, porque é o povo de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que depois Deus fez uma promessa para Moisés. Deus chamou Moisés, tirou Moisés, levou para o deserto, né? Tirou o povo clamou ao Senhor, tirou. E quando colocou esse povo ali no deserto, até então estava 12 pessoas ou as 12 tribos, né? Ali no deserto, em Êxodo 19, o verso 5 fala assim, daí, irmãos, veja bem o que fala assim, ó, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora verso 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vocês estão vendo o reino aqui? Deus falou assim, vocês agora me buscarem de todo o coração, cumprir os meus mandamentos, vocês vão ser um reino de sacerdotes, e o meu reino vai ser estabelecido. Mas nós sabemos o que aconteceu. Quando Moisés chegou e falou para o povo ali, está no verso de número 8, fala para ele o que o Senhor disse. Ele falou, tudo bem, o que o Senhor falou nós faremos. Não é? E o Senhor deu a lei e nós sabemos que isso, eles não conseguiram cumprir a lei. Mas em Tiago, capítulo de número 4, o verso de número 5 fala assim, vou ler para os irmãos. Eles falaram, tudo bem, o que o Senhor falou, nós faremos. Mas em Tiago fala assim, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como faremos isto e faremos aquilo. Aleluia. Nós estamos na era da graça. Amém. Se o Senhor quiser, nós faremos. Se o Senhor não quiser, não vamos fazer. Não é? É a submissão, nos submetermos ao Senhor. Senhor Jesus. Diante disso, irmãos, o que é que o Senhor fez? Ele próprio, né, veio, e nós conhecemos, né, não vou detalhar por causa do tempo, mas nós conhecemos toda a história, o Senhor foi à cruz, morreu, tal, tal, mas conclusão, ele veio para estabelecer a igreja. Amém. Senhor Jesus. E hoje nós estamos na igreja. Isso é algo grandioso, isso é algo que foi bolado por Deus. Não foi anjos ou alguém, foi o próprio Deus. Ele não só administrou a situação para trazer esse homem de novo, novamente para Deus, para recuperar esse homem, como ele próprio veio. Ele não só apenas planejou como administrar, mas ele próprio veio para administrar essa situação. Amém. Senhor Jesus. E a igreja, irmãos, hoje, ela é a realidade do reino. A igreja hoje é a realidade do reino. Na igreja todos precisam funcionar. Lá no início, um funcionava, dois funcionava, 12 funcionava, mas Deus falou, não tem jeito. Eu quero que cada membro funcione. Eu vou tentar dar um exemplo do corpo humano, né? O corpo humano, qual o principal órgão do corpo humano? Coração? É, eu não quis perguntar para médico, porque o médico ia responder realmente isso. Porque para nós o coração é o principal, não é? Mas tira o fígado para ver o que acontece com o coração. Se tirar o fígado, o que acontece, Mário? Com o coração? Morre. Se tirar o pulmão, o que acontece com o coração, Paulo? Morre, né? Então, irmãos, todos os membros do corpo são importantíssimos. Se de repente o fígado falar assim, coração, para com isso, eu não gosto mais de você, eu não vou mandar mais sangue para você. Sabe o que vai acontecer com o coração? Ele vai morrer. E mesma coisa, se o pulmão falar, não vou mandar mais ar para você, não, o pulmão, ou o coração, não vou mais, o coração vai morrer. E mesma coisa, se o coração falar, não vou mais mandar sangue para o rim, ele também vai morrer. O corpo todo vai perecer. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus, na vida da igreja é a mesma coisa, irmãos. Na vida da igreja não tem o órgão mais importante. Todos temos que funcionar. Amém. O órgão mais importante na vida da igreja é aquele que funciona. Amém. Esse é o importante. Pode ser um coração, mas se não funcionar, não tem valor nenhum. E morre. Pode ser a artéria mais simples que for, mas se ela não funcionar, ela não tem valor nenhum. Senhor Jesus. Efésios, capítulo de número... Acho que é Efésios, né? Capítulo de número... Deixa eu ver aqui. 4. O verso de número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Todos nós recebemos essa graça. Quando nós cremos no Senhor, pelo menos um talento, um dom nós recebemos. Mas esse dom, né? Agora ele precisa. Sabe por quê, irmãos? No corpo humano, tem uma coisa que... A gente fala do corpo humano, mas tem uma coisa que a gente não fala dele. O sangue. Não é? A gente fala o coração, a gente fala se este outro membro, aquele outro membro. Mas e o sangue? Se o sangue parar de circular? Na vida da igreja é a mesma coisa. Temos o Espírito. Se o Espírito não circular entre nós, nós morremos. O corpo morre. Senhor Jesus. Então, irmãos, precisa de funcionar. Fazer com que esse Espírito circule entre nós. Que esse Espírito se movimente entre nós. E é Ele que dá a direção. Senhor Jesus. Então, aqui em Efésios 4, 7, fala que nós recebemos. Todos nós recebemos um dom. Né? A graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. E o verso de número 11 fala assim. E Ele mesmo. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E o verso 12, o que fala? Vamos ler junto, quem tiver com a Bíblia aberta. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Na vida da igreja tem apóstolos, tem presbíteros, tem profetas, tem diáconos, tem diaconisas. E tem também aquele que se considera que não deveria, mas que se considera, eu sou apenas um membro. Senhor Jesus, todos esses o Senhor colocou na igreja para um ajudar o outro e o corpo ser edificado. Amém. Senhor Jesus, e às vezes a gente fica, bom, mas eu não sei aonde que eu, qual é o meu lugar no corpo, qual a minha posição no corpo. Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. É, capítulo de número, deixa eu ver se eu acho que Cântico dos Cânticos, capítulo de número 1. Vou ler para os irmãos. Cântico dos Cânticos, capítulo de número 1, o verso de número 7. Você não sabe qual a tua posição no corpo? Está aqui, vamos lá. Diz-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde fazes repousar pelo meio-dia? Para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. O verso de número 8. Se tu não sabes, ó formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada dos rebanhos. Você não sabe qual é a tua posição no corpo? Acompanha o rebanho. Vai junto com o rebanho. E aí vai receber luz. O Senhor vai dar luz. E aí eu sei qual é a minha posição no corpo. Isso é a administração da igreja. É um ajudando o outro para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, ainda o número, acho que é Efésios 4, 16, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Efésios 4, Efésios 4, 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, não é? Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada um, ou de cada parte, efetua o quê? O seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo e em amor. Senhor Jesus, isso é a administração da igreja, irmãos. Eu poderia aqui, né, o irmão no livro, né, os diamantes, os grandes diamantes da Bíblia, ele também cita, né, que um presbítero ou um diácono deve ser esposo de uma só mulher, administrar bem a sua casa, não ser dado ao muito vinho. Mas e quem não é? Quem é apenas um membro? Não tem que ter essas mesmas qualidades? Quem é apenas um membro pode ser dado ao muito vinho, pode ter mais do que uma esposa, pode ser aquele que... com facilidade se exalta? Não, irmãos, todos nós temos que ser dessa forma, graças ao Senhor, né? Então, Deus é amor, João fala, né? Deus é amor, e o que nós precisamos é dispensar amor uns para os outros, e quando nós dispensamos amor uns para os outros, o corpo é edificado. Aleluia, amém. É isso aí, irmãos. Senhor Jesus, vocês quem?
Vamos compartilhar, amém? Por favor, irmãos, vocês têm a mensagem de ontem e têm a mensagem de hoje. Tem muita coisa para ser revista aqui por vocês. Amém? Venham.